porque esses índices aumentaram e atingem famílias que têm um ganho mensal de até 10 mil reais.
Sobre a questão do aumento da dívida no Brasil, Marconi, tem quatro fatores importantíssimos, né, que contribuem para esse aumento. Tem o desemprego, o divórcio, tá, entre eles, o descontrole financeiro e doença na família. São esses quatro fatores que atrapalham bastante o orçamento familiar. E esse ano, infelizmente, está um ano muito difícil, né? Uma crise financeira terrível em nosso país. E esses fatores têm atrapalhado muito as famílias brasileiras, né? Outra questão que aumentou bastante a questão das dívidas financeiras foi a questão das bets. Essas bets online, né, de jogos online. As pessoas, mesmo que não... Pessoas que eram financeiramente bem de vida, né, como a gente fala popularmente, viciaram, né, nessas bets e acabaram que se endividaram. Muitas pessoas que viviam sossegados, né, acabaram que começaram a consumir, né, esse produto de bets e começaram a se endividar. É um problema muito sério que precisa ser controlado também. O desemprego, sobre a questão desses fatores que eu te falei anteriormente, o desemprego, ele sem dúvida é um dos fatores que mais devasta, né, as finanças de uma família, né? Quando a fonte de renda principal acaba, né? Lógico, quando a pessoa fica desempregada, e as contas nunca param de chegar, né? Aí vira aquele efeito de uma bola de neve. E o Brasil, nesse último ano, fechou com a média, com a taxa de 7,4 de desempregados, né? Uma média de 8 milhões de pessoas fora do mercado, né? Do trabalho. Trabalho com carteira assinada, né? Trabalho formal. E a partir disso, gera muitas... Tem consequências, né? A questão do desemprego tem todas essas consequências. Aí, às vezes, a pessoa tem a questão de doença na família. E às vezes a pessoa não está preparada financeiramente, começa a ter gastos com exames, com medicamento, cirurgia, às vezes não consegue pelo SUS, tem todo esse gasto, né, que não era previsto. Lógico que doença a gente não sabe, né, ela vem de repente e acontece muito, para atrapalhar no orçamento familiar. A outra questão que eu falei é a questão do divórcio. O divórcio também, além do emocional, claro, tem a questão financeira também que traz uma instabilidade, né, no patrimônio e orçamento das famílias, né, do casal, no caso. Que muitos casais, eles acumulam dívidas junto, né? Quando vai dividir a renda, aí acaba que tem que, lógico, pagar, né, o que foi acordado, né? E aí acaba que com essas divisões de bem, lógico, vai dividir as dívidas também, né? Aí também é um dos fatores, entendeu? Então tem outra questão de descontrole financeiro. Tem pessoa que compra sem necessidade, vê uma coisa ali barata, ou às vezes porque gostou, achou bonito, pegou e comprou. Isso é um erro gravíssimo. Usa o cartão de crédito, tipo assim, as contas, tem horas que elas não vão fechar. E são esses fatores principais hoje, nesse aumento brusco, né, vamos dizer assim, né, na renda familiar brasileira.
Contador Fernando Paixão, um exemplo que foi citado sobre essa matéria de endividamento das famílias, uma mulher que perdeu o emprego e passou a contrair dívidas através do cartão de crédito. E esse é um dos principais problemas.
Essa questão do cartão de crédito é uma situação muito, muito corriqueira, né? A pessoa tem um exemplo, a pessoa tem um limite bom de cartão de 10, 15, 20 mil, não sei, um exemplo. Aí ela está desempregada, ela tem um saldo no cartão, ela passa, ela pega emprestado no cartão. Tem que ter o cuidado na questão do juro, né? Do juro da financeira, ver onde é melhor, para poder, tipo assim, dar aquele, vamos dizer assim, um drible, né, por enquanto, na questão das dívidas, mas tendo o controle de não fazer dívidas futuras, pagar o que tem de pagar, o essencial, entendeu? A conta de água, conta de luz, o alimento, lógico, né, a feira, o mercado, e não contrair dívidas futuras, só quando, lógico, quando voltar a trabalhar mesmo, né, um trabalho fixo, um emprego fixo. Mas acontece muito, as pessoas acabam usando o cartão de crédito e não tem um controle e começa a comprar tudo aí sem ter aquele controle certinho. Quando vai ver no próximo mês, a conta chega, né? Muitas pessoas acham que o cartão... tem muita ilusão sobre a questão do cartão, mas lógico, a gente comprando nele, o boleto vai chegar. Ele nunca deixa de chegar, né, no mês futuro, né? E é isso, tem que ter esse controle. Tá desempregado, tem um limite do cartão bom demais. Então, você use ele para as necessidades. Ah, eu tenho uma conta ali para pagar urgente. Vai ali e pega. É, não é nada exagero, né? Só que, assim, tem que ter esse controle na questão de pegar o valor do crédito no cartão. E ter esse controle certinho, né? Para futuramente não acabar esse crédito e você endividado, sem trabalhar, e aí complica.
Converso com o contador Fernando Paixão. Fernando, ainda vem por aí Dia das Crianças, Black Friday e o Natal. O que deve ser evitado para as famílias não contrair dívidas?
Ainda tem, né, várias datas, né, que acaba que a pessoa contrai dívidas, né? É, você tem um filho, você quer presentear, né, das crianças, como você falou. Você tem um afilhado, você tem um sobrinho. E às vezes as pessoas não podem e acaba que ainda tem que agradar, né? A gente tem que... Geralmente é assim. As pessoas compram mesmo devendo, contraem uma dívida nova, mas tem que ter um cuidado, é entender o momento e tentar... evitar os gastos, né? Tem a Black Friday, né? Que é, geralmente é em novembro, né? Também tem muitas promoções e as pessoas acabam se iludindo, né, muito com os valores, quem não acompanha os preços, mas às vezes vale a pena, né, comprar. E assim, só comprar o que realmente está necessitando, o que for necessário. Ah, tenho que comprar isso aqui para minha casa, que é o principal, né? O lar da gente. A gente tem que dar prioridade sempre à casa. Se tiver algo que a mãe esteja precisando e tiver nenhum preço bom e não for lhe atrapalhar, né, é importante aproveitar a Black Friday, né? E tem o Natal também, logo seguido em dezembro, né? Depois da Black, né, em novembro, em dezembro, já vem as festas, né, natalinas e final de ano, que as pessoas acabam contraindo dívida com presentes e também nas confraternizações e na própria festa, né, nascer, enfim... Tem que ter esse cuidado. É como eu sempre digo, Marcondes, é ter a inteligência que, assim, vai passar. Essa crise vai passar. Infelizmente, esse ano está muito complicado, como já te falei, bastante. Mas é temporário. A gente tem que ter essa fé em Deus que isso vai passar e vai melhorar, sim. E confiar que isso tudo é temporário. E não se empolgar com essas datas. A verdade é essa.
E como fazer para renegociar essas dívidas, cartão de crédito, financiamento e empréstimos?
Sobre essa questão de negociar a dívida, tem vários descontos, Marco. Tem mesmo anualmente, né? Tem um Serasa Limpa Nome, né? Que ele tem descontos muito bons, né? Para as pessoas. Tem casos que pode ter desconto de até 90% da dívida, né? É procurar a melhor forma, né? Tentar negociar, se for no banco, tentar negociar da melhor forma, dividir o máximo de parcela, tentar conseguir com o gerente a menor taxa de juro, entendeu? Mas é isso, depois que você faz essas negociações, é tentar o máximo possível não contrair dívidas. Lógico, a não ser uma questão de saúde, né? Que a gente não às vezes não tem aquela reserva e acaba que atrapalha mesmo, acaba o orçamento familiar. Mas, voltando à questão de como negociar a dívida, é importante ficar sempre ligado que sempre tem o Serasa Limpa Nome anualmente e consegue valores bons, né? Que não vai atrapalhar muito o seu orçamento. É sempre bom estar ligado, né? Jornais e na própria rádio sempre aparece, tem as reportagens, né, sobre. Sempre bom ficar ligado. E geralmente tem esses feirões com descontos altos, né? Que você consegue organizar sua vida financeira.